professor Cordon, ele é licenciado em filosofia, pedagogia e teologia e especialista em supervisão de ensino, administração escolar e sociologia da educação. Ele é conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e conselheiro fundador do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação. Atua como consultor educacional da Escola do SESC, do Ensino Médio e do Departamento Nacional do SENAC. Ele é especialista em ensino técnico.
Esse é do CICE. Foi o meu.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu saúdo a todos na pessoa do professor Gabriel, com o qual eu tive a honra de conviver durante 3 anos no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, quando fui presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. O professor Gabriel era conselheiro lá na Fundação Padre Anchieta. Então, muito prazer em revê-los, prazer em estar aqui na BMS. Cumprimento a todos e me coloco à inteira disposição de todos. Eu vou fazer uma exposição rápida aqui de olho no relógio, porque eu tenho 20 minutos para depois possibilitar, inclusive, perguntas, questões. A minha apresentação em PowerPoint está à disposição de vocês. Aquele facordão ali está duro de ler, né? Com aquela cor ali, mas tudo bem. O meu e-mail é facordal, F de Francisco, A de Aparecido, cordão sem o tio, facordal@uol.com.br. Certo? Então, vocês podem solicitar a qualquer momento cópia dessa transparência, e também elas estarão à disposição aqui na BMS, podem disponibilizar para todos. Quando nós falamos da educação profissional, quando falamos do Pronatec, é nesse contexto da estrutura da educação nacional que contempla essencialmente 2 níveis de educação. A educação básica, que tem como primeira etapa a educação infantil, núcleo central o ensino fundamental, e o ensino médio como etapa de conclusão da educação básica, consolidação dos conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental. E a educação superior, com os cursos sequenciais, graduação, pós-extensão, etc. A educação continuada como uma alternativa, educação de jovens e adultos também como uma alternativa para aqueles que não concluíram a educação básica na idade própria, e a educação profissional. A educação profissional, portanto, ela é complementar e paralela aos níveis de educação básica e superior, sendo que a educação profissional tecnológica, ela é graduação e pós-graduação. A educação, a formação inicial ou continuada, quer dizer, qualificação profissional, técnico de nível médio, são alternativas complementares à educação básica na perspectiva do desenvolvimento do eixo, do itinerário formativo. Então, eu posso oferecer um curso de qualificação profissional, veremos isso rapidamente, de no mínimo 160 horas, etc., estruturando, porque o projeto pedagógico é competência da escola organizar o seu projeto pedagógico, obedecidas às diretrizes curriculares nacionais, até chegar ao técnico de nível médio, inclusive na linha de formação continuada, curso de especialização, etc., que de acordo com as normas gerais. O projeto político pedagógico é o que o cerne da concretização da proposta educacional, sempre em regime de colaboração, obedecidas às diretrizes curriculares nacionais e às normas legais da LDB e do PNE, o novo PNE, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está em debate agora no Senado, ele contempla uma série de metas e estratégias relacionadas à educação profissional, que é importante que sejam consideradas. E claro que o projeto de nação que orienta tudo isso está consagrado na nossa Constituição Nacional e respectivas Constituições Estaduais e leis orgânicas de cada município. A execução de educação profissional técnica de nível médio, ela deve obedecer às diretrizes curriculares nacionais que foram definidas, no caso atual, das atuais diretrizes, pelo parecer 11 de 2012, resolução 6 de 2012, que apresenta como compromisso ético das instituições que atuam na educação profissional o desenvolvimento da capacidade de mobilizar e articular e colocar em prática, né, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, emoções. Claro que esses saberes e essas competências profissionais, elas devem ser definidas a partir da clara identificação de perfis profissionais de conclusão. Muitas desses conhecimentos são desenvolvidos no ensino básico, muitos são comuns, gerais, a todos os profissionais de um determinado eixo tecnológico. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio é organizado por eixos tecnológicos, mas muitas dessas competências são específicas de cada habilitação profissional. E no caso das instituições superiores, são aquelas, por enquanto, as constantes lá da portaria 20 de 2013, né, do MEC, que faz a compatibilização entre cursos superiores e cursos técnicos de nível médio para fins de oferta dos cursos do Pronatec. Competências e saberes tecnológicos exigem conhecimento tecnológico, cultivo dos valores, da cultura do trabalho, porque o saber do trabalho informa o saber científico e tecnológico e vice-versa. Esse compromisso exige a concepção de trabalho como princípio educativo, base para a organização e desenvolvimento curricular dos cursos, né, em seus objetivos, conteúdos, métodos de ensino-aprendizagem, bem como exige a adoção da pesquisa como princípio pedagógico, certo? Uma vez que o mundo do trabalho está em constante mudança e exige constante atualização ou permanência. Atualização, exige que o aluno, ao aprender, tenha aprendido a aprender e tenha condições de continuar aprendendo, desenvolvendo sua capacidade de pesquisa e de contínua aprendizagem. Porque competência, desenvolver competência profissional implica poder decidir, sabendo julgar, analisar, avaliar, observar, interpretar, correr riscos, corrigir fazeres, antecipar escolhas, resolver e responder a novos desafios, conviver com o incerto e inusitado, e vocês podem dizer, mas isso também é objetivo da educação superior. É por isso que a educação superior pode, as instituições de educação superior, tanto públicas quanto privadas, podem também atuar no técnico de nível médio, aproveitando os seus recursos, tanto físicos, institucionais, quanto de pessoal adequadamente preparado para ofertar estas habilitações profissionais. Eu aproveitei esse slide aí preparado pela OIT, para mostrar um pouco como que é essa árvore do desenvolvimento de competências profissionais, né? Como explicar isso? Ela está fincada num terreno sólido, cujas bases são desenvolvidas na família, no trabalho, na sociedade, na própria educação escolar. Algumas, claro que algumas dessas competências são básicas, garantidas essencialmente pela educação básica, em especial o ensino médio, enquanto etapa de consolidação. Algumas são genéricas, comuns a um eixo ocupacional, e algumas são específicas das habilitações profissionais. E é neste contexto que nós fazemos os destaques do Pronatec, que tem como atendimento prioritário estudantes de ensino médio, né, e trabalhadores, ampliando as oportunidades educacionais. Faço uma ressalva também de que é importante, será estimulada a participação de pessoas com deficiência nas ações de educação profissional, certo? O Brasil é um dos signatários do Acordo Mundial de Atendimento Inclusivo às Pessoas com Deficiência, então é importante garantir essas vagas. Ele deve ser desenvolvido. Várias ações estão programadas para desenvolvimento e o objetivo é ampliar vagas e expandir essas vagas. Inicialmente estava previsto apenas rede federal, redes estaduais, quer dizer, ensino público, estadual e federal, e as instituições dos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Foi ampliado para as demais escolas técnicas de nível médio e para as instituições superiores bem avaliadas e que têm recursos e que podem ser disponibilizados para atuar. Tanto em cursos de qualificação profissional, dentro do itinerário formativo do técnico. Agora, os cursos de qualificação profissional de no mínimo 160 horas e o técnico de nível médio, obedecendo às diretrizes curriculares nacionais, mínimo de 800, 1.000 ou 1.200 horas, dependendo do curso escolhido. Itinerário formativo é garantido pela organização curricular, de sorte a permitir contínuo e articulado aproveitamento de estudos para o técnico de nível médio, definido a partir de sólida identificação do respectivo perfil profissional de conclusão. O qualificação profissional não é um pedaço da habilitação, ele é uma qualificação em si, que permite ingresso no mercado de trabalho e também permite continuidade de estudos pela articulação curricular. Aí estão os objetivos do ensino médio, já foi falado, os objetivos da oferta de cursos do Pronatec, já foi falado um pouco sobre isso. O Poder Executivo disporá de recursos para a Bolsa Formação, considerando as exigências de ampliação da oferta. As instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio, para participar, elas deverão, primeiro, aderir ao Pronatec com assinatura do termo de adesão pelas suas mantenedoras, já foi enfatizado pelo pessoal do MEC. Habilitar-se perante o Ministério da Educação, já foi explicitado também que no caso das instituições superiores, aquelas que têm o índice satisfatório indicado pelo Ministério da Educação e pela lei de conversão das medidas provisórias que modificaram a lei do Pronatec, a adesão e essa habilitação ocorre conjuntamente. Quer dizer, atender, mas para tanto, atender aos índices de qualidade acadêmica e outros requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação, garantir aos beneficiários da Bolsa Formação acesso à infraestrutura educativa, recreativa, esportiva e cultural, quer dizer, acesso a tudo que é oferecido na instituição para o curso superior, certo? Não é para tratar como um apêndice da instituição de educação superior. É um aluno da instituição de educação superior no curso técnico de nível médio que se encontra na mesma área de atuação, no mesmo eixo tecnológico do curso superior, aproveitando instalações, equipamentos, pessoal altamente qualificado que a instituição de ensino superior possui. A habilitação de cada instituição privada de ensino superior está condicionada ao atendimento desses requisitos, atuação em curso de graduação na área, correlata ao curso técnico e ofertada no mesmo eixo tecnológico previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O Catálogo Nacional, ele permite também cursos experimentais. No caso do Pronatec, não. Só pode ser habilitado para o Pronatec curso constante do catálogo, certo? Outras instituições podem oferecer cursos fora do catálogo, em caráter experimental. O MEC depois analisará, através de uma comissão especial, se integra ou não no catálogo. Quando for integrado no catálogo, poderá ser ofertada. Enquanto não for integrado, não. Só cursos constantes do catálogo. Precisa comprovar excelência de ação da oferta educativa, certo? Comprometida por meio do índice satisfatório de qualidade. O índice 3 foi estabelecido como índice satisfatório, e a promoção de condições de acessibilidade de práticas educacionais inclusivas para as pessoas com deficiência que se candidatarem para esses cursos. Habilitação, no caso da instituição privada de educação profissional, técnica de nível médio, está condicionada ao resultado de sua avaliação. A habilitação de instituição de educação superior está condicionada, obviamente, ao índice mínimo 3 que já está estabelecido. Depois tem o valor da Bolsa Formação, esse índice trata de como trabalhar, isso já foi falado pelo MEC, eu passo para frente. As normas relativas ao atendimento ao aluno em termos de obrigações de estudantes e de instituição tem que ficar bastante claro, as regras para a seleção dos estudantes, forma e condições de concessão da bolsa, normas de transferências, exigência de qualidade acadêmica das instituições de ensino para integrar o Pronatec. O MEC definirá mecanismos de monitoramento e acompanhamento de todas as atividades do Pronatec, está sendo inclusive debatido no âmbito do MEC a organização de um sistema nacional de avaliação da educação técnica de nível médio, educação profissional e tecnológica, similar ao SINAES, mais específico para o ensino técnico. E aí tem todas as alternativas de integração, de participação. O Conselho Nacional de Educação definiu, através do parecer 3, 2013, de minha autoria, esse parecer não foi ainda homologado por questões de articulação com os sistemas estaduais. Mas o parecer 3, isso está sendo negociado ainda, mas o parecer 3, 2013, considerando a proposta que foi apresentada pela CETEC-MEC, entendeu que as instituições privadas de educação superior podem ser autorizadas no âmbito do sistema federal de ensino, nos termos desse parecer 3/2013, que acompanha de perto a própria lei do Pronatec, que foi alterada pela lei de conversão definida pelo Congresso Nacional, homologada pela senhora Presidente da República. Mas para oferta de cursos técnicos, no âmbito dos respectivos itinerários formativos, considerando desde a qualificação profissional técnico e os cursos tecnológicos e de bacharelado e até de licenciatura ofertados pela própria instituição de educação superior. Mas obedecidas às diretrizes curriculares nacionais instituídas pelo CNE, resolução 6/2012, parecer 11/2012, e desde que essas instituições de educação superior sejam devidamente habilitadas pelo Ministério da Educação, nos termos do artigo 6A da Lei 12.513, de 2011, com a redação dada pela Lei de Conversão 12.816, de 2013, que o Índice Geral de Cursos Avaliados, o IGC, da instituição seja igual ou superior a 3, e que a mesma atue em cursos de graduação no mesmo eixo tecnológico ou área do curso ofertado como técnico de nível médio e respectivos itinerários formativos. A CETEC-MEC, em regime de colaboração com as instituições de educação profissional e tecnológica, tanto do sistema federal quanto dos sistemas estaduais de ensino, deverá avaliar a qualidade dos cursos ofertados, os programas desenvolvidos, nos termos do artigo 39 da Resolução 6 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, resguardadas competências de supervisão e avaliação da União. Quando foi no debate da lei de conversão, os conselhos estaduais de educação praticamente exigiram que essa parte fosse trocada, essa exigência, ela fosse trocada pela exigência de supervisão por parte dos estados. Entretanto, o que foi aprovado pela lei de conversão é de que resguardada a supervisão e avaliação da União. E tem um parágrafo dizendo que essa avaliação será feita em regime de colaboração com estados, etc. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou uma indicação dizendo não vale no estado de São Paulo. Besteira, né? Certo? Uma norma nacional vale para o Brasil inteiro. Somos país federativo. Certo? Agora, claro que essa, o que está sendo negociado é um sistema de articulação e cooperação para evitar dissabores. Já teve mantenedor de escola que ligou para mim e falou, o que que vale? O que vale é a norma nacional, primeiro que é lei, e foi aprovado, a lei foi aprovada, homologada, pela senhora Presidente da República e apenas com dois vetos. Claro que o que foi objeto de veto é que não vale. O que vale é o que está na lei de conversão devidamente aprovado. Tá ok? E a norma está definida no parecer 3 e nas diretrizes curriculares nacionais, obedecida à lei que instituiu o Pronatec e a lei de conversão que ampliou os objetivos do Pronatec para incluir as instituições superiores privadas, além das instituições públicas. Tá ok? Obrigado. Estou às ordens para qualquer coisa.
Olha, nós recebemos perto de 40 perguntas. Se eu vou começar a fazer essas perguntas, vocês vão sair daqui com menos conhecimento. Então, enquanto eu os convido, e as convido para um cafezinho, eu vou ordenar as perguntas com a ajuda aqui da Carmen, de maneira que fique tudo bem estruturado e as perguntas não fiquem repetidas. Então, um bom café, que eu fiz isso porque eu fiquei assistindo a palestra aqui do professor, né? Ficou bem claro, né?